Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 21 de maio, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura em torno dos 23 graus Celsius, nesse momento, na Praça São Pedro. E vamos então aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, dos católicos na China, uma importante contribuição para a paz. Mensagem de vídeo de Francisco para a conferência na Urbaniana, aqui em Roma, sobre os 100 anos do Concilium Sinense, o primeiro e único concílio da Igreja Católica na China. Francisco abre a 79ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana. Cardeal Pizzaballa de Gaza, a comunidade está muito afetada, mas unida e forte. O Vaticano emite conclusões da investigação contra o cardeal Gerhard Lacroix. No espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a semana entre Pentecostes e a Santíssima Trindade. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Hoje, 21 de maio, a Igreja recorda São Cristóvão de Magalhães Jara. Nasceu em 30 de julho de 1869 na cidade de Totatlich, estado de Jalisco, arquidiocese mexicana de Guadalajara. Aos 19 anos ingressou para o seminário, no entanto trabalhava na pastoral paroquial da sua cidade. Sereno, tranquilo e persistente, Cristóvão tornou-se um sacerdote piedoso, prudente e pastor zeloso. Destacou-se pelo seu trabalho para a promoção humana e cristã de seus fiéis, pela missão junto aos índios Huicholes e, como sempre, propagador da oração do Terço de Nossa Senhora. Em 1917, entrou em vigor a Constituição Anticlerical do México. 9 anos depois, a perseguição se tornou mais violenta e muitos sacerdotes abandonaram o ministério e até o país. Muitos, como o padre Cristóvão, agiram diferentemente, decidindo ficar para atender os fiéis, arriscando a própria vida. Ao ver o seminário de Guadalajara fechado, o sacerdote fundou outro seminário em sua paróquia para proteger, orientar e formar os futuros sacerdotes. Em 25 de maio de 1927, padre Cristóvão foi fuzilado em Colotlán, Jalisco, diocese de Zacatecas. São Cristóvão foi canonizado no ano 2000 pelo Papa João Paulo II. Mensagem vídeo do Papa Francisco para a conferência dos 100 anos do Concilium Sinense, o primeiro e único concílio da Igreja Católica na China. Maria Ângela Jaguraba.
O Papa Francisco falou através de uma mensagem de vídeo aos participantes da conferência 100 anos do Concilium Sinense, entre história e presente, organizada pela Pontifícia Universidade Urbaniana em Roma, em colaboração com a agência FIDES e a Comissão Pastoral para a China. O Concilium Sinense foi o primeiro e até agora o único concílio da Igreja Católica na China que se realizou em Xangai entre 15 de maio e 12 de junho de 1924, exatamente 100 anos atrás. Foi realmente um passo importante no caminho da Igreja Católica na China. Na mensagem de vídeo, o Papa ressalta que, em Xangai, os padres reunidos no Concilium Sinense viveram uma experiência autenticamente sinodal e juntos tomaram decisões importantes.
O Espírito Santo li reuni, fece crescere l'armonia tra loro.
O Espírito os reuniu, fez crescer a harmonia entre eles, conduziu-os por caminhos que muitos deles não imaginariam, superando até mesmo suas perplexidades e resistências. O Papa cita na videomensagem o padre Matteo Ricci. Os padres do concílio seguiram as pegadas dele e dos outros grandes missionários e seguiram o caminho aberto pelo apóstolo Paulo quando pregou que é necessário fazer tudo para todos a fim de anunciar e testemunhar Cristo ressuscitado. Uma contribuição importante na promoção e orientação do Concilium Sinense, recorda o Papa, foi dada pelo arcebispo Celso Costantini, o primeiro delegado apostólico na China, que por decisão do Papa Pio XI, foi também o grande organizador e presidente do concílio.
Costantini aplicou à situação concreta um sguardo davvero missionário.
Costantini aplicou um olhar realmente missionário à situação concreta. Ele valorizou os ensinamentos da Maximum e Lud, a Carta Apostólica sobre as Missões, publicada em 1919 pelo Papa Bento XV. Seguindo o impulso profético daquele documento, Costantini simplesmente repetiu que a missão da Igreja era evangelizar, não colonizar. Graças ao trabalho de Celso Costantini, no Concílio de Xangai, a comunhão entre a Santa Sé e a Igreja na China também manifestou seus frutos fecundos, frutos de bem para todo o povo chinês, diz o Papa na mensagem de vídeo. Assim, o grande evento eclesial não serviu apenas para fazer cair no esquecimento as abordagens erradas que prevaleceram em tempos anteriores. Não se tratava de mudar de estratégia, mas de seguir caminhos que estavam mais de acordo com a natureza da Igreja e sua missão, confiando apenas na graça de Cristo e na sua atratividade. Neste século, afirma o Papa na mensagem de vídeo projetada na aula magna da Universidade Urbaniana, o caminho da Igreja ao longo da história passou e passa por caminhos imprevistos, incluindo tempos de paciência e de provação. O Senhor, na China, diz ainda o pontífice, conservou a fé do povo de Deus ao longo do caminho, e a fé do povo de Deus foi a bússola que indicou o caminho durante todo esse tempo, antes e depois do Concílio de Xangai, até hoje. Os católicos chineses, em comunhão com o bispo de Roma, caminham no tempo presente. No contexto em que vivem, testemunham também a sua fé com obras de misericórdia e caridade, e no seu testemunho dão uma contribuição real para a harmonia da convivência social, para a construção da casa comum. Quem segue Jesus ama a paz e se une a todos aqueles que trabalham pela paz num tempo em que vemos agir forças desumanas que parecem querer acelerar o fim do mundo, diz ainda o Papa na videomensagem. Francisco recorda que os participantes do Concílio de Xangai olharam para o futuro e, poucos dias depois do final do concílio, fizeram uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora de Shenzhen, perto de Xangai. Também nós, como os padres conciliares de Xangai, podemos olhar para o futuro. Recordar o Concílio de Xangai pode também, hoje, sugerir a toda a Igreja novas estradas e caminhos abertos a percorrer com audácia para anunciar e testemunhar o Evangelho no presente. Nestes dias, no mês de maio, muitos fiéis chineses vão em peregrinação ao Santuário de Shenzhen para confiar suas orações e esperanças à intercessão da Mãe de Jesus. No dia 24 de maio, festa de Nossa Senhora Auxiliadora, a Igreja em todo o mundo rezará com os irmãos e irmãs da Igreja na China, conforme solicitado pelo Papa Bento XVI em sua carta aos católicos chineses, recorda Francisco. Idealmente, também subo a colina de Shenzhen. Todos juntos, confiemos a Nossa Senhora Auxiliadora aos nossos irmãos e irmãs na fé que estão na China, todo o povo chinês e todo o nosso pobre mundo, pedindo a sua intercessão para que a paz vença sempre em todos os lugares, conclui o Papa.
O Papa Francisco abre a 79ª Assembleia Geral da Conferência Episcopal Italiana. Uma hora e meia de perguntas e respostas entre os bispos da Conferência Episcopal Italiana e Francisco inaugurou a 79ª Assembleia Geral da CEI nesta segunda-feira no Vaticano. Os problemas do mundo de hoje, como as ideologias, os fenômenos migratórios e manifestações antissemitas, e os desafios da Igreja, como a unificação das dioceses ou o acompanhamento dos sacerdotes, estiveram no centro do diálogo entre o Papa Francisco e os bispos da Conferência Episcopal Italiana. O Papa abriu a 79ª Assembleia Geral da CEI na tarde desta segunda-feira, realizada na Sala Nova do Sínodo no Vaticano. Junto com os aproximadamente 200 bispos italianos, Francisco rezou a hora média. Depois, lhes dirigiu uma saudação e, em seguida, entregou-lhes um texto escrito que havia preparado. O Papa, como faz desde o início do seu pontificado, quis então dialogar a portas fechadas com os prelados, já recebidos recentemente nas 16 visitas ad limina dos últimos meses. Os bispos foram convidados a falar livre e abertamente, e durante uma hora e meia, o Papa Francisco ouviu suas perguntas e ofereceu respostas e conselhos para uma reflexão. Numerosos temas surgiram no decorrer da conversa: os jovens, os que ficam e os que saem da Itália, empobrecendo-a, a preocupação com o presente e o futuro deles, as ideologias que se infiltram na cultura e na sociedade, o declínio e o cuidado das novas vocações, a acolhida dos migrantes como um dever moral, a preocupação com o retorno das expressões de antissemitismo, a sinodalidade, o acompanhamento dos sacerdotes pelos bispos. Uma das principais questões foi a unificação das dioceses italianas, um tema para o qual Francisco já havia pedido em seu primeiro encontro com a CEI, em 2013, uma reflexão aprofundada e soluções práticas, sempre levando em conta as perplexidades de alguns dos próprios bispos sobre as diferentes identidades culturais de cada território e o risco de uma ampliação que dificultaria na proximidade dos pastores. Nos últimos anos, 22 dioceses italianas foram unificadas. A realidade do declínio das vocações foi abordada inúmeras vezes durante o diálogo com o pontífice. Alguns bispos salientaram a redução das comunidades, dos sacerdotes e dos religiosos, e Francisco recordou o exemplo de várias igrejas, especialmente as da América Latina, onde a atividade comunitária é dirigida por leigos e irmãs. O discurso concentrou-se também na experiência da sinodalidade e na recomendação de acompanhar os sacerdotes com afeto paternal, que precisam ser orientados nas mudanças e transformações culturais dos tempos modernos. Diante dos problemas, o Papa encorajou a não apagar o entusiasmo, na certeza de que Deus nunca abandona, e também com a força do Espírito Santo, que ajuda a enfrentar as dificuldades com uma nova mentalidade e atitude. Convite do Papa para viver uma igreja sinodal e também para conseguir uma sólida formação de sacerdotes e leigos, para não cair na feia tentação do clericalismo, foi reforçado. Nesse sentido, o presente entregue pelo pontífice aos bispos da CEI foi simbólico. O livro Santos e Não Mundanos, publicado pela Livraria Editora Vaticana. Trata-se de uma coletânea de contribuições de João Gemário Bergoglio de diferentes períodos. Um texto de 91, intitulado Corrupção e Pecado, a carta aos sacerdotes da Diocese de Roma, no verão de 2023, e uma introdução inédita do próprio pontífice. Todos os textos são unidos pela denúncia do mundanismo espiritual como uma verdadeira ameaça à fé.
Todos, todos, todos. O Papa Francisco voltou a reiterar o sonho de uma igreja de portas abertas e o princípio da acolhida, pedra angular de seu pontificado, na entrevista concedida a Nora O'Donnell, diretora do CBS Evening News, principal telejornal da CBS News, uma das maiores redes de televisão dos Estados Unidos. A entrevista foi gravada na Casa Santa Marta em 24 de abril passado e uma parte dela foi transmitida no último domingo no programa 60 Minutos apresentado na CBS. O Evangelho é para todos, enfatizou o Papa, para todos nós que somos pecadores. Eu também sou um pecador. Ele afirmou, Se a igreja coloca uma alfândega em sua porta, ela deixa de ser a igreja de Cristo. Em seguida, Francisco esclareceu sobre a questão das bênçãos às uniões homossexuais, sobre as quais o documento doutrinário Fiducia Supplicans fala. A bênção é para todos. Pode-se abençoar qualquer pessoa, mas não a união homossexual. O que eu permiti não foi abençoar a união, porque isso vai contra a lei da igreja. Ainda sobre a homossexualidade, a jornalista recordou quando o Papa afirmou que a homossexualidade não é crime. Francisco respondeu, não, é um fato humano. Ao mesmo tempo, o pontífice estigmatizou, como em outras ocasiões, que a barriga de aluguel se tornou um comércio, e isso é muito ruim, é muito negativo. Para algumas mulheres, por exemplo, as que estão doentes, pode ser a única esperança, observou a jornalista. Poderia ser. A outra esperança é a adoção, respondeu o Papa, convidando a não fugir do princípio moral. Quando perguntado sobre as críticas feitas a ele por alguns bispos conservadores dos Estados Unidos, Francisco respondeu: conservador é aquele que se apega a algo e não quer ver além. É uma atitude suicida, porque uma coisa é levar em conta a tradição, considerar as situações do passado. Outra é se fechar numa caixa dogmática. Na entrevista realizada em preparação para o Dia Mundial da Criança, nos dias 25 e 26 de maio em Roma, o olhar se voltou para os pequenos, começando por aqueles que sofrem com a guerra. Gaza, Ucrânia, com crianças que se esqueceram como sorrir, repetiu o Papa. Pensando nelas, o bispo de Roma lançou um apelo aos países em guerra. Todos, parem, parem a guerra. Vocês devem encontrar uma maneira de negociar a paz. Esforcem-se para alcançar a paz. Uma paz negociada é sempre melhor do que uma guerra infinita. Por favor, parem, negociem. Com foco na guerra em Israel e Gaza, depois nos protestos nos campos universitários e no crescente antissemitismo, o pontífice reiterou que toda ideologia é ruim e o antissemitismo é uma ideologia e é ruim. Todo anti é sempre ruim. Pode-se criticar um governo ou outro, o governo de Israel, o governo palestino. Pode-se criticar o que quiser, mas não ante um povo. Nem anti-palestino, nem anti-semita. Na mesma linha, Jorge Mário Bergoglio, falando sobre o sofrimento de muitos migrantes, denunciou o fato de que muitas pessoas lavam as mãos. Há muitos Pôncios Pilatos por aí, que veem o que acontece, as guerras, as injustiças, os crimes. É a indiferença. Por favor, temos de fazer com que os nossos corações voltem a ouvir. Não podemos ficar indiferentes a esses dramas humanos. A globalização da indiferença é uma doença muito ruim. O Papa julga pura loucura a notícia lembrada por O'Donnell de que o estado do Texas está tentando fechar uma associação católica na fronteira com o México que oferece assistência humanitária a imigrantes sem documentos. Fechar a fronteira e deixá-los lá é uma loucura, disse o Papa Francisco. O migrante deve ser acolhido. Depois se vê como lidar com ele. Talvez seja preciso mandá-lo de volta, não sei. Mas cada caso deve ser considerado de forma humana. A entrevista não deixou de mencionar a questão dos abusos na igreja, um crime que o Papa repetiu que não pode ser tolerado. Ao mesmo tempo, reconheceu que é preciso continuar fazendo mais, porque infelizmente a tragédia dos abusos é enorme, que é necessário garantir que isso não só seja punido, mas que nunca mais aconteça.
No espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II, a semana entre Pentecostes e a Santíssima Trindade. Jackson Erpen.
Em 3 de março de 2018, com um decreto da então Congregação do Culto Divino e da Disciplina dos Sacramentos, o Papa Francisco determinou a inscrição da memória da Bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, no calendário romano geral, a ser celebrada todos os anos, na segunda-feira, depois de Pentecostes. Como descrito no decreto Ecclesia Mater, o motivo da celebração é favorecer o crescimento do sentido materno da Igreja nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, bem como da genuína piedade mariana. A solenidade de Pentecostes, festejada no último domingo, também marcou a conclusão do tempo pascal e, no domingo que segue, a Igreja festeja a Santíssima Trindade. A semana entre Pentecostes e a Santíssima Trindade é o tema da reflexão de hoje do Padre Gerson Schmidt. Vamos ouvir.
Com a nova reforma da liturgia proposta pelo Concílio, o tempo pascal terminou com a celebração da festa de Pentecostes. A oitava de Pentecostes, acrescentada à cinquentena pascal no século VI, é abolida. Por isso voltamos a celebrar o tempo comum, transcorridos os 50 dias pascais, vividos como um único dia vitorioso. O Monsenhor Aníbale Bugni, em seu livro A Reforma Litúrgica, comenta as discussões em relação a esta mudança e diz que talvez o mal-estar tenha sido pela passagem brusca da solenidade de Pentecostes para o tempo comum. Em algumas regiões, Pentecostes continua com um dia sucessivo que é festivo, fazendo com que se perceba menos o salto. O liturgista responsável por muitas adaptações e renovações sugeridas pela Sacrosanto Concilium ainda comenta assim ao pé da página: a abolição da oitava de Pentecostes deriva, logicamente, da consideração da estrutura nativa do tempo pascal. Pentecostes é o oitavo domingo da Páscoa. Não tem lógica outra oitava. A coisa era admitida pacificamente. Com a introdução da festa da Santíssima Trindade, completada a obra das três pessoas divinas, o verdadeiro oitavo dia veio a faltar. A festa da Trindade, que celebramos, tem sentido depois de Pentecostes porque salienta na liturgia celebrativa o tempo de ação das pessoas da Trindade. O Pai criou o universo e não o deixou à deriva. Envia seu Filho unigênito para resgatar a obra da criação por meio da redenção. Jesus ressuscitado sobe aos céus depois de 40 dias, festa que no Brasil se celebra no final de semana seguinte aos 40 dias para a melhor celebração do povo de Deus. Depois que Jesus sobe aos céus, envia com o Pai o Divino Espírito Santo prometido, festa celebrada há pouco. Depois da ação da terceira pessoa da Trindade, na Igreja nascente junto com Maria e no Cenáculo, se plenifica a obra da Trindade, festa que é celebrada em seguida de Pentecostes. Tudo segue uma lógica favorável ao povo para rezar e contemplar a ação salvífica de Deus. A introdução do título de Maria, Mãe da Igreja, logo depois do dia de Pentecostes, também tem sua razão. Maria estava como discípula primeira junto com os apóstolos no cenáculo. A Mariologia insere-se na eclesiologia do Concílio Vaticano II para apontar um ideal a ser perseguido pela Igreja. Maria, Mãe de Deus, é assim modelo para a Igreja e Mãe da Igreja. O título atribuído a Nossa Senhora como Mãe da Igreja, Mater Ecclesia, se deve justamente ao teor teológico sintetizado pelo Concílio Vaticano II a partir de expressão utilizada pelo Papa Paulo VI no decorrer do concílio. O título foi utilizado pela primeira vez por Santo Ambrósio de Milão no século IV e redescoberto por Hugo Hahner, um jesuíta irmão do grande teólogo Karl Hahner. A Mariologia de Hahner segue a doutrina de Ambrósio sobre o papel de Maria Santíssima na Igreja. Sua interpretação, fundamentada exclusivamente em Ambrósio, influenciou grandemente o Concílio Vaticano II, sendo que na Constituição Dogmática Lumen Gentium declara que Maria é Mãe da Igreja, uma perspectiva continuada pelos próximos papas, João Paulo II, que utiliza o termo em sua encíclica Redentoris Mater, e Bento XVI, que acredita aos Hahner especificamente a esta atribuição. Maria é vista como mãe da Igreja e de todos os cristãos, membros da Igreja e parte do corpo místico de Cristo. Os membros do corpo de Cristo compartilham da paternidade de Deus e também da maternidade de Maria. O Catecismo da Igreja Católica afirma assim: a Virgem Maria é conhecida e honrada como sendo verdadeiramente a Mãe de Deus e do Redentor. Ela é claramente a Mãe dos membros de Cristo, Maria, Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Catecismo da Igreja Católica, número 963. A memória litúrgica da Bem-aventurada Virgem Maria, com o título de Mãe da Igreja, foi instituída no calendário romano, na segunda-feira depois da solenidade de Pentecostes, para lembrar que Maria, presente no cenáculo, é mãe e cristã que mergulha nas ações da comunidade da Igreja Primitiva na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi em 2018 que se afirmou esta data litúrgica, que foi firmada pelo decreto da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, chancelada pelo Papa Francisco, aparecendo nos livros litúrgicos para a celebração da missa e da liturgia das horas. O tempo comum, já iniciado após a festa de Pentecostes, segue na sétima semana, porque foi iniciado depois da festa do batismo de Jesus. O tempo comum é o tempo litúrgico mais extenso, sendo 34 semanas divididas em duas partes. A primeira parte inicia após a festa do batismo do Senhor e vai até a terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. A segunda parte inicia após a festa de Pentecostes. O tempo comum culminará com a festa de Cristo Rei.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com a audiência geral com o Papa Francisco. Nos vemos amanhã, então. Um abraço e até lá.